Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
O termómetro das manhãs 360 hoje é com a editora de Lifestyle do Observador, Maria Ramos Silva. Muito bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia.
Olha, o nosso termómetro de hoje começa quente com
quente,
Lady Di.
Claro. É verdade, a eterna princesa do povo, que há 25 anos, como o tempo passa, deu uma entrevista bombástica e que passou à história por vários motivos. Olha, não só pelas revelações que fez, já lá vamos, mas também porque essa passagem pelo programa Panorama da BBC foi assistida por 23 milhões de pessoas.
Eu fui uma delas, assisti com muita atenção, embora, como já passou algum tempo, não me lembro exatamente das frases mais marcantes dessa entrevista. Mas tenho ideia que Teresa é conta que Deus fez, por exemplo, não foi uma dessas frases.
Pois, não foi. Não foi, de certeza.
Não,
é nessa
não.
Entrevista.
Até porque não rima em inglês, não é?
Pois não, em inglês não funciona.
Porque... mas em português luta muito bem. Em português luta muito bem. Nessa entrevista ao Martin Bashir, que a Diana abriu o jogo sobre o seu casamento e comentou a relação extraconjugal do príncipe Carlos. Portanto, um dos desabafos mais marcantes da princesa é sobre um trio, é verdade, mas um trio indesejado. Dizia ela: éramos três no nosso casamento, portanto era gente a mais. Foi assim a conclusão de Diana. Agora, esta conversa foi de tal forma impactante que deu origem a um documentário que se estreia hoje no Channel 4.
É um documentário, mas assumo, há matéria suficiente para ocupar um documentário só sobre a entrevista, ou no fundo é mais um gancho, não é? Como nós dizemos, uma forma de fazer render o nome de Diana.
O nome, não é? Nós temos aqui uns dados novos pelo meio. O Max Hastings é o antigo editor do Daily Telegraph e do Evening Standard, e conta neste formato que a Diana já tinha tentado expor os problemas no seu casamento antes desta entrevista. A princesa tê-lo-á abordado cerca de 3 meses antes, para lhe contar a sua versão da história, e o Hastings explicou-lhe que explica agora, que recusou publicar o artigo por sentir que Diana se encontrava num estado bastante vulnerável.
Nessa altura, se bem me lembro, o adultério não era a única das preocupações de Diana, não é? Ela estava muito convicta de que a queriam fora de cena lá no Palácio Real.
É. Sim, ela conduziu até ao Berkshire, ele conta, aliás, para se encontrar com este senhor, a quem perguntou mesmo se tinha ouvido falar de alguma conspiração para afastar. Portanto, isto chegava a este ponto. A Diana estaria, de facto, muito ansiosa, confessou testar o príncipe Carlos, disse que este não servia para rei, e admitiu que o casamento foi um inferno desde o primeiro dia, isto palavras dela. Portanto, eu aproveito...
Mas a cerimónia foi muito bonita, a cerimónia foi muito bonita, muito linda.
O problema foi depois, não é? Isto foi sempre a descer.
Mas ela fez o normal, não é? Dirigiu-se à comunicação social para falar sobre os seus problemas familiares. É o que normalmente se faz.
Pronto, exato.
Okay,
é normal, exato. E depois, portanto, prevê-se agora que este documentário sobre a entrevista seja tão ou mais controverso que a própria entrevista, não é? Isto, 25 anos depois.
Maria, sabes que, precisamente a 21 de outubro, mas em 1997, esta canção que está aqui em fundo, a Candle in the Wind, na versão dedicada a Diana, foi recordista do Guinness. O Guinness atribuiu-lhe o grau de single mais vendido sempre, 31,8 milhões de cópias.
É natural, essa canção foi um sucesso, não é? Depois da morte de Diana, enfim, escutava-se a cada instante em todo o lado.
Até à náusea, diria.
Sim, está tudo ligado.
Também essa náusea também podia chegar ao Guinness.
Maria, vamos aqui a um canastrão, não é? Van Damme, um eterno
alto
canastrão do cinema.
É pá. Calma com isso.
Força.
Um homem que faz uma espargata daquela maneira. Canastrão, onde é que
então,
já se
viu? Então quem? Estamos a falar?
Avança.
Maria.
A Maria ficou tão emocionada com tudo isto.
Mas estavas a falar do Van Damme, não é, Tiago?
Já, a Maria já foi vítima de um golpe de artes marciais do Van Damme.
De um rotativo, é capaz de ter sido um rotativo, é? Se bem que o Nelson é que estava a merecer o rotativo,
com o qual Tong Po, não é?
Sim, exato. Mas é capaz de ter calculado mal o Van Damme, porque ele também já, pronto, aquela precisão já não é a mesma, não é?
Foi apanhada por Van Damme.
Ah, aí está. Pois, era isso que estávamos a comentar, exatamente.
Deixou-me sem pio. Foi. Já estava a notar a minha ausência, não é? Já, o que terá acontecido?
Força, o que é que se passa com o Van Damme,
Maria? Mas foi o Nelson que disse mal de Van Damme, atenção.
Pois, exatamente, Nelson.
Eu adoro filmes com canastrões.
Então, tudo bem.
Tudo bem.
Vamos a isso.
Vocês não perceberam nada do que eu estava a contar sobre
nada, não ouvimos nada do Van Damme.
Vamos ao início.
Conta.
Pronto, eu estava a contar-vos que este veterano das artes marciais, lá está, canastrão para o Nelson, tudo bem, viu-se agora envolvido numa história que é absolutamente deliciosa. Ora, ele interveio para ajudar a resolver um conflito legal, vocês vejam bem, entre Bulgária e Noruega. E para quê? Contra todas as probabilidades, diria eu, para salvar da morte um pequeno chihuahua. E tudo por causa de um passaporte falso.
Um chihuahua?
Vocês não estão surpreendidos com
o herói da...
um chihuahua.
O herói da Legião dos Duros, do Soldado Universal, de Força Destruidora, de Legionário? Um chihuahua?
Esse mesmo. Esse mesmo, que pelos vistos tem um coração de manteiga e aplicou aqui um golpe certeiríssimo nas redes sociais, onde hoje, aliás, provocam todas as nódoas negras e queós, como vocês muito bem sabem. Ora, o Guardian conta como o ator lançou uma campanha online quando soube que um cachorrinho chamado Raya tinha sido vendido a novos donos de Noruega, em setembro. Mas as autoridades do país recusavam-se a registrar o animal porque ele tinha viajado com um falso passaporte búlgaro.
Bem, um chihuahua que anda a viajar com um falso passaporte. Isto parece bizarro e inédito, mas aqui há uns anos o Paul McCartney também se envolveu num caso destes, mas foi por causa de uma vaca.
Também é fofinho.
Foi mesmo. A penca. Vocês acham o caso da penca, mas sim. Coitada, andou ali pela fronteira da Sérvia e Bulgária também com a morte pela frente. Isto é todo um caso de repatriamento, de facto. A Noruega parece que quis devolver o chihuahua à procedência, mas a Bulgária recusou ao abrigo das leis europeias sobre o transporte de animais vivos e o cachorro teria que ser abatido até ao nosso herói, ao canastrão, para o Nelson, não é? Entrar em ação e acabar tudo em bem.
Oh, mas olha, fica um bocadinho difícil imaginar este Van Damme, eu não lhe vou chamar nada, a dizer coisas como salvem o pequeno chihuahua, não matem o pequeno chihuahua, é assim, fica
mas
estranho.
Olha, foi mesmo isso que ele
foi.
Disse. É muito estranho, mas foi exatamente isso que ele escreveu nas suas redes. Foi toda uma campanha super emotiva, onde o Van Damme apelou às autoridades para reconsiderarem, com fotos agarradas ao seu próprio chihuahua. Eu também não sabia que o Van Damme, ele próprio, tinha um chihuahua, em que dizia coisas como peço, por favor, como presente de aniversário, que não matem o animal. E o seu desejo foi uma ordem, não fosse ele chatear-se.
Claro.
Ora bem, vamos então ao frio de hoje. Onde está a realeza? O Príncipe André, neste caso.
O Príncipe André, olha, aqui há umas semanas aparecia mais uma notícia de que os postais com a sua cara tinham sido removidos da loja de brindes de Balmoral, mas parece que há coisas piores, como mais um livro a falar da sua relação com Jeffrey Epstein.
Bom, a Maria, podem retirar todos os postais que a memória não se apaga, não é? E 20 anos depois, os livros não param de sair?
É um tema que continua a dar que falar. A família real esta semana já dizia isso mesmo. Bom, é mais um livro, mas a verdade é que eles vão saindo, não é? Este é um livro assinado por Barry Levin, chama-se The Spider, ou Aranha, e eu penso que promete detalhes muito gráficos de ações menos próprias que André terá tido na sala de massagens do amigo na sua mansão em Nova York, nomeadamente com a Virginia Giuffre, que é um dos nomes que o acusa de agressão sexual. Isto pelo menos por aquilo que os tabuleiros britânicos já têm vindo a libertar sobre o livro, e de facto é um bocadinho gráfico demais. O André afastou-se da vida pública há quase um ano e diz-se que pode continuar a aproveitar a desculpa do confinamento para não aparecer por bom tempo, diria eu.
Aqui foi importante para ele esta pandemia. Se calhar ele é o culpado disto tudo.
Isso pode-se resolver com uma entrevista que daqui a 20 anos dará um documentário, não é?
Ora nem mais,
por
ora
exemplo,
nem mais.
Sim, por exemplo.
Hoje no termómetro recebemos a editora de Lifestyle do Observador, Maria Ramos Silva. Muito obrigado e um bom resto de quarta-feira. Beijinhos, Maria.
Bom dia, bom trabalho.